Então, muito bom dia. Vamos dar início a esta reunião. Eu queria agradecer ao Dr. José Almácio e à sua equipa terem vindo cá para esclarecer as nossas dúvidas sobre esta diretiva e a transposição desta diretiva. E a reunião irá decorrer primeiro com uma intervenção inicial da ASF, que terá duração, enfim, sensivelmente 15 minutos, mas com tolerância. Será seguida de uma ronda de perguntas de 5 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que a ronda é seguida, e depois, no final, a Associação poderá fazer. A autoridade, a ASF poderá fazer, então, uma ronda final, enfim, uma intervenção final para responder às perguntas dos deputados, que durará 10 minutos. Tudo isto com, enfim, tempos com alguma flexibilidade, até porque temos todo o interesse em ouvir todos os esclarecimentos que possa ter. Então, dou a palavra ao Sr. Presidente José Almassa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu, antes de fazer uma pequena apresentação, não vou gastar os 15 minutos, vou ser mais rápido. Até tendo em conta que o documento em apreço tem, portanto, materialmente nós somos responsáveis por ele, portanto, dúvidas sobre o documento não teremos. Eu, antes de mais, gostava de apresentar os meus colegas, portanto, primeiro o Dr. Vicente Godinho, que é o responsável pelo Departamento de Autorizações e Registros, o Dr. Mário Ribeiro, portanto, é o responsável do Departamento de Supervisão de Mediação de Seguros e Novos Canais, e o Dr. Rui Fidalgo, que é o secretário-geral da ASF. Portanto, com esta apresentação, portanto, eu faria só uma pequena introdução, portanto, cumprimentando, portanto, os senhores deputados e agradecer o convite que me fizeram para estar aqui nesta Comissão de Orçamento e Finanças, que é coordenada pelo senhor deputado Inês Domingues. E para mim, enquanto Presidente do Conselho de Administração da Autoridade, portanto, serei, bem como a minha equipa, à disposição para prestar os esclarecimentos que julgarem necessários relativamente a esta matéria, portanto, que é a transposição para a ordem jurídica nacional, a Diretiva 2016/97 do Parlamento Europeu de 20 de janeiro sobre a distribuição de seguros. Eu, antes de me colocar à disposição dos senhores deputados para as questões que entenderem pertinentes porem, deixarei umas breves palavras sobre a relevância desta iniciativa, que se mede em diversos parâmetros. Em primeiro lugar, pela ainda muito expressiva dimensão do mercado que se pretende regular, conforme se deu nota no contributo que fizemos com data 31 de dezembro, estavam registados em Portugal 20.244 mediadores de seguros e 14 mediadores de resseguros. Do universo dos mediadores de seguros, 16.866 eram pessoas singulares e 3.378 pessoas coletivas. O número significativo de mediadores de seguros, embora naturalmente ainda se explique pela evolução histórica e da natureza da atividade que se coloca em ligação, os tomadores de seguros aos seguradores e em determinadas zonas geográficas, pelo facto de este facilitar o acesso aos produtos de seguros, releva uma tendência decrescente do número total de mediadores que estão a operar no nosso país. Isto sempre decorrente da redução da categoria de pessoas singulares, paralelamente ao contínuo crescimento das pessoas coletivas. A este facto não será alheio o crescente reforço das exigências de profissionalismo de uma atividade que distribui produtos seguros, alguns de natureza mais padronizada e de massa, mas também produtos com um grau de especialização e de complexidade que, em todas as circunstâncias, devem ser ajustados ao perfil, às necessidades e pretensões do tomador de seguro, sob pena de não se cumprir a sua finalidade. Adicionalmente, trata-se de um setor de relevo em termos de montantes que movimenta. Refira-se que, no decurso de 2017, o total de remunerações oferidas pelos mediadores de seguros que operam em Portugal cifrou-se em 909 milhões de euros, o que representou, em relação ao ano anterior, um acréscimo de 8,4%. Em terceiro lugar, esta iniciativa legislativa releva igualmente, não apenas por se destinar a transpor uma diretiva da União Europeia, mas por ter como objetivo garantir que o tomador do seguro mantém liberdade de escolha quanto ao canal de distribuição de seguros que lhe é mais acessível ou que é mais ajustado às suas necessidades, podendo optar pela chamada mediação dos seguros tradicionais, por um operador de banca de seguros, pela própria empresa de seguros ou por um canal digital. Mas, simultaneamente, visar garantir condições concorrenciais equivalentes e o mesmo nível de proteção ao tomador de seguro, independentemente do canal de distribuição que estiver a utilizar. Outro aspecto relevante desta iniciativa prende-se com a maior circunstância de se privilegiar o equilíbrio entre a facilidade de acesso à proteção garantida pela contratação de um seguro em situações em que a Diretiva considerou não ser proporcional exigir a aplicação integral do regime da distribuição de seguros e a proteção do tomador de seguros nessas circunstâncias, impondo um novo conjunto de deveres ao distribuidor e um novo conjunto de poderes específicos da autoridade de supervisão face a estes operadores, nomeadamente da recolha de dados ou da exigência de documentos relativos ao exercício da atividade de distribuição e ainda proceder a inspeções nas instalações abrangidas pela exclusão. De resto, maioritariamente as alterações ao regime seguem num só sentido, garantir que aqui tanto o tomador de seguro como o segurado é vendido um produto que corresponde ao seu perfil, às suas necessidades, às suas pretensões, em suma, que o contrato de seguro subscrito preenche a sua função. Assim sucede com as regras que pretendem prevenir o conflito de interesses, designadamente em matéria de remuneração, bem como com os deveres de informação sobre o mediador e sobre o produto de seguros, ressaltando a obrigação de elaboração e disponibilização de um documento de informação sobre o produto de seguros nos ramos não-vida, que permita a apreensão das principais condições do contrato e da respectiva comparabilidade. Também o que trata o regime das vendas associadas, bem como o regime de concessão e aprovação dos produtos de seguros. Por último, com os requisitos adicionais aplicáveis na distribuição de produtos de investimento com base em seguros, tem regulamentação própria também, que são os chamados PRIPs. Por último, cabe referir que a reanálise da proposta e a ponderação interna da mesma conduziu um conjunto de propostas de melhoria que não têm caráter estrutural, mas que, aproveitando o ensejo deste convite, nos permitimos apresentar aos seus deputados no contributo escrito da ASF. Na nota que entregámos ontem, portanto, eu peço minha desculpas por só ter enviado ontem, mas, portanto, não nos foi possível fazê-lo com maior antecedência. No entanto, na proposta que mandámos ontem, que enviámos ontem, que os contributos, está, portanto, uma proposta, dado que ela poderá, neste âmbito, ainda poder ser feita, que é uma alteração ao artigo 10º, portanto, tem a ver com o âmbito da atividade, e também aproveitámos na nota que enviámos, na última parte, algumas correções em termos de texto e, portanto, e de referências que também juntámos à nota e, portanto, poderá ser um contributo para os seus deputados depois, portanto, quando tiverem que fazer a aprovação final, portanto, aproveitarem essas notas, portanto, esses erros que estão identificados. E ficaria por aqui e, portanto, fico à disposição, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Então vou passar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Saúdo a ASF, todos os seus e a sua equipa, portanto, o seu Presidente, o Dr. José Almassa. Este é mais um contributo da ASF para o trabalho legislativo. Ao longo dos últimos anos, a ASF tem tido uma colaboração com a COFMA bastante permanente e, nessa circunstância, portanto, saudá-los. A Diretiva de Distribuição de Seguros. Na nossa ótica, o objetivo máximo desta Diretiva é conseguir incrementos na proteção do consumidor. E nessa circunstância parece-nos positiva, penso que ocorrem alguns avanços quanto maior for a liberdade de escolha para o consumidor, maior, com certeza, a sua proteção. Mas há uma situação que não deixamos de abordar, porque não será no seio desta diretiva que ela se desvanece, e cabe aqui um trabalho de fiscalização, de acompanhamento do setor, por parte da ASF, e por isso deixo esta questão, que é aquelas pequenas vendas do, perdão-me o PAN, portanto, do gato por lebre. A circunstância em que um consumidor se dirige a um canal de distribuição de grande consumo, uma loja, e associado ao seu telemóvel que adquire, subscreve um seguro, e depois chega à conclusão, passados uns tempos, quando tenta acionar o seguro, que gastou dinheiro e que não lhe serviu para nada. É evidente que é muito importante a formação das pessoas que vendem este tipo de produtos, mas acontece que eles são vendedores normalmente de eletrodomésticos e não de seguros. E nessa circunstância a diretiva, no que toca às horas de formação, penso que reforça bastante, mas depois é uma questão que mais à frente lhe colocarei, se esse reforço é relativamente equilibrado ao tipo de distribuição de seguros, ou seja, todos conhecemos que existem pequenos mediadores, que existem pequenos agentes, que existem seguradoras, bancos, e pelos vistos relativamente à formação, de acordo com algumas, nomeadamente por parte da APROS, a Associação dos Mediadores, dizem-nos que, de certa forma, há um desequilíbrio relativamente às necessidades e àquilo que a diretiva impõe relativamente à formação dos colaboradores. Portanto, este era um aspecto para nós importante no que toca às necessidades de formação dos vários setores. Outra questão que temos vindo a abordar é a questão da informação. Informação que, relativamente aos clientes, e uma das queixas, nomeadamente também dos mediadores, é que os bancos deveriam ser impedidos de vender seguros porque têm acesso à informação privilegiada acerca dos seus clientes, e nessa circunstância há um desequilíbrio entre a capacidade de uma seguradora ligada a um banco concretizar contratos de seguro e os outros. Eu, sobre este ponto de vista, gostaria de lhes perguntar, e penso que hoje já não é permitido às seguradoras ligadas a bancos ter informação relativamente aos clientes dos bancos. Eu pergunto, que eu recordo-me que em tempos havia uma facilidade na circulação de informação relativamente aos dados pessoais dos clientes entre bancos e seguradoras, nas que estão ligadas, mas que hoje em dia, na sequência até de pós-crise e de algumas regras de transparência que foram introduzidas nos vários setores, presumo que, sobre esse ponto de vista, os bancos, neste caso as seguradoras, não terão acesso de forma direta aos dados dos clientes dentro do mesmo grupo financeiro. Outro tema, e para terminar, e não me alongar, tem que ver com a questão InsurTech. Há uns tempos atrás, a Autoridade da Concorrência, num estudo, disse que haviam barreiras à entrada de novos operadores, os operadores tecnológicos, pequenos operadores. Eu pergunto à ASF, sobre esse ponto de vista, e tendo corrido já algum tempo sobre esse estudo, que data do início deste ano, se foram introduzidas medidas, se há novidades, e se de alguma forma, portanto, para esta diretiva, também desta perspectiva, vem atenuar algumas situações. De resto, a própria Associação das empresas ligadas ao setor tecnológico, também naquele ponto de vista das horas de formação, se queixaram um pouco relativamente à necessidade de formação, na circunstância em que as necessidades de formação para os seus colaboradores eram tão vastas quanto as das seguradoras e dos bancos, e nessa circunstância poderia ser também criados equilíbrios em termos de mercado. E pronto, eram as questões que eu queria deixar, e mais uma vez agradecendo a colaboração da ASF.
Obrigada, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e agradecer o contributo que enviaram. Como já foi dito pelo Sr. Presidente, esta proposta de lei teve a colaboração da Autoridade e, portanto, perguntar à Autoridade se revê na proposta de lei é uma pergunta desnecessária, porque já foi respondida na intervenção inicial do Sr. Presidente, mas há uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, que parece bastante útil para os trabalhos deste grupo, que é o que é que esta proposta de lei traz para que reforça a capacidade e o âmbito da supervisão e de regulação da autoridade face à legislação que atualmente está em vigor. Um dos três objetivos que o Governo aponta como três objetivos máximos desta proposta de lei, um deles é o reforço da supervisão e da regulação. Partindo do princípio que a autoridade se revê nesta proposta de lei, a pergunta que é necessária colocar-se é essa, é saber quais, que novidades é que, e que medidas é que esta proposta de lei traz, que reforçam a supervisão e a regulação. Outras questões críticas que são identificadas nos pareceres que nos têm sido encaminhados pelas entidades que estamos a ouvir, bem como por parte de operadores do mercado que, de forma, por iniciativa própria, têm enviado aos deputados e aos grupos parlamentares, alguns pontos críticos que gostaria de saber a vossa opinião, se esta proposta de lei traz novidades ou novas regras que diminuam ou atenuem ou eliminem alguns destes pontos críticos, o primeiro dos quais é o facto das seguradoras assumirem simultaneamente o papel de mediadores, o que acarreta sempre uma vantagem concorrencial sobre os outros mediadores. Se esta figura se mantém intacta na proposta de lei, ou se tem alguma alteração face à legislação atual. Um segundo ponto crítico tem a ver com os colaboradores da atividade bancária, como já falou aqui o Sr. Deputado do PSD, a vantagem que os bancos têm no uso, na utilização de informação para a celebração de contratos seguros e até naquilo que diz respeito à falta de escolha por parte do consumidor, que quando contratualiza um produto financeiro e que lhe é associado um seguro, tem uma escolha altamente limitada e, portanto, isso não é a forma mais correta de proteger e defender o consumidor. Um terceiro ponto crítico são os trabalhadores das seguradoras, que têm um regime especial que, entretanto, sofreu alguma alteração há uns anos, em que as próprias seguradoras é que passaram a determinar quais os seus trabalhadores que podem exercer a mediação, mas um trabalhador de uma seguradora que está autorizado pela seguradora a exercer a mediação só vende o produto da seguradora e, portanto, isso continua a ser limitativo da oferta diversa que o consumidor deve ter quando está confrontado com a necessidade ou até a obrigação de contratualizar um seguro. E um quarto ponto crítico, que também gostaria de saber que novidades é que esta proposta lhe traz para responder a este ponto crítico, que são os compradores que existem nas redes sociais, na rede digital, que nos parece que são espaços muito suscetíveis e fáceis de práticas de mis-selling. Aliás, nós temos reparado que este é um alerta que é muito comum nos pareceres que nos têm sido enviados e há necessidade de sabermos se esta proposta de lei, que teve a vossa colaboração e que tem o contributo da autoridade, também previna, porque se há entidade que nos tem que dizer mais alguma coisa sobre isto é a autoridade, porque é a entidade de supervisão e regulação, o que é que esta proposta de lei traz, de novo, que possa proteger mais o consumidor. É evidente que reforçar os poderes de supervisão e de regulação através desta proposta de lei, reforçar, proteger ainda mais o consumidor e transformar um mercado num mercado mais profissional, através de mais transparência, mais informação, mais opção de escolha por parte do consumidor, são todos os objetivos que são subscritos certamente por todos os partidos. Agora, em concreto, nós gostaríamos de ouvir da voz da autoridade, que é colaborante com esta proposta de lei, se estes pontos críticos de facto estão respondidos, porque se estiverem respondidos, no nosso entender, Nós estamos aqui perante uma proposta de lei que defende mais o consumidor do que a legislação atual, isso é que é fundamental. O Decreto-Lei 144/2006 foi transformador naquilo que diz respeito ao acesso ao mercado de distribuição de seguros. O número de operadores que hoje impressiona, e que foi, a estatística foi recordada na intervenção que fez o Sr. Presidente da Autoridade, era um número muito mais estrondoso antes de entrada em vigor do Decreto-Lei 144/2006. Na altura, criaram-se novas regras de acesso e de exercício no mercado e o número de operadores, de mediadores, diminuiu brutalmente. Quando aprovarmos esta proposta de lei, com novas regras de acesso e de exercício da função de distribuidor de seguros, alguns operadores que atualmente estão no mercado irão desaparecer, porque o grau de exigência, o montante mínimo para o valor do seguro de responsabilidade civil profissional aumenta, a carteira mínima aumenta, e portanto, qual é a leitura do funcionamento do mercado que a autoridade tem com a entrada em vigor destas novas regras? E já vou em 6 minutos e meio, já ultrapassei bastante o meu tempo, ficavam por aqui, obrigado.
Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Não se preocupe que eu gastarei menos tempo e, portanto, compensa. Bom dia a todos, queria agradecer a vossa presença. Eu tenho 3 questões breves. Estamos há pouco a comentar que este é um diploma complexo de analisar, porque ele é muito técnico e muito virado para as especificidades de uma atividade que, ao contrário da banca, não tem um conhecimento tão generalizado. E, portanto, para nós há uma grande dificuldade em digerir todo este novo corpo legislativo que tem muitas especificidades e temos que o fazer em muito pouco tempo. E tem uma outra característica que o setor da banca também não tem, que é ter diferentes agentes no mercado com características muito diferentes. Uma coisa é o pequeno mediador, que aqui falávamos há pouco com a Associação Portuguesa de Seguradoras, que é um mediador individual, trabalha eventualmente a part-time e, segundo nos foi dito, tem rendimentos médios anuais de 6 mil euros. Outra coisa são grandes seguradoras ou empresas de distribuição de seguros com características diferentes. Eu tenho 3 perguntas breves. A primeira é sobre a efetiva capacidade de fiscalização da implementação destas novas regras e, portanto, se este salto regulatório e em termos de esforço e exigência de regras tem uma correspondência de fiscalização num setor em que a própria exigência de regulamentação e de transparência está agora a aumentar e, portanto, se o regulador está preparado e tem as condições para fazer a fiscalização deste salto qualitativo em termos de novas exigências. A segunda tem a ver com como é que se adaptam estas exigências aos diferentes agentes do mercado, tendo em conta a sua dimensão. Nós somos muito claros nisto, relativamente a grandes instituições, não nos preocupa minimamente, porque têm capacidade e têm, aliás, a obrigação de ter instrumentos para lidar com estas questões. O que é que isto faz aos pequenos agentes? Certamente trará uma maior profissionalização, como já foi aqui dito, mas o risco de concentração existe ou não existe? Isso foi analisado ou não foi analisado? O que é que fará à estrutura do mercado este novo diploma? Em terceiro lugar, uma questão que foi aqui colocada, mais uma vez pela APS, que diz respeito à possibilidade de troca de dados por meio de inquéritos transversais para detectar fraudes transversais em seguradoras e, portanto, como é que se compatibiliza a necessidade das seguradoras de trocarem informação, não necessariamente sobre pessoas individuais, mas mais sobre empresas, para detectar esquemas de fraude que são transversais e, portanto, que afetam diferentes seguradoras. Essa questão foi colocada aqui. Pôs a hipótese destes inquéritos transversais poderem passar pelo próprio supervisor e, portanto, queria compreender se esta questão foi colocada ou não e se há alguma reflexão sobre ela. E eram só as questões que eu tinha para colocar.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentá-los e é óbvio que as questões se vão esgotando. é essencial, é saber do envolvimento da autoridade, já sabemos, e que participou nos trabalhos preparatórios. Nós, de outras audições que aqui tivemos, surgem-nos três tipos de questões. A primeira é sobre a segurança dos consumidores, dos tomadores de seguros, e, portanto, o que para nós é importante é saber se da transposição da diretiva feita nestes termos, nós conseguimos concretizar tudo aquilo que são objetivos nesse sentido, de melhoria das condições de segurança e de informação dos consumidores, porque o que nos parece é que a diversificação da oferta de seguros, não só pelos tipos de seguros diferentes, mas também pelos canais, isso é uma realidade, acho que óbvia, todos temos noção, há muito mais canais e muito mais tipos de seguros, e portanto isso cria obviamente para, se não houver um equivalente acréscimo de formação e informação, um agravar do desequilíbrio entre quem oferece seguros e quem contrata esses seguros. E, portanto, se do ponto de vista da autoridade, há aqui um equilíbrio e uma segurança dos consumidores. Porque isso depois entra nas outras duas áreas que temos aqui para colocar. Uma é a questão específica do setor financeiro e que tem que ser, do nosso ponto de vista, analisada separadamente por uma questão simples. Se nós analisarmos só a relação de contratação de um seguro numa instituição financeira, nós podemos chegar a determinado tipo de conclusões sobre a forma como essa relação se estabeleceu. Mas estamos a fazê-lo independente daquilo que é o principal. É que normalmente essa contratação é acessória de uma contratação principal de um produto financeiro. O que é que acontece? Obviamente que aquela pessoa que contratou aquele seguro, se só tivesse a contratar aquele seguro, tinha tido possibilidade de ponderar, tinha analisado provavelmente as condições e as implicações. E, portanto, nós não podemos deixar de analisar o essencial aqui. É que, como está a contratar outra coisa, que é a essência da relação, ele dirigiu-se à instituição financeira não para contratar um seguro, mas para contratar um produto financeiro, normalmente, quando chega à parte do seguro, o nível de atenção, o nível de preocupação e as cautelas estão reduzidas e muitas vezes também, aí admito que hoje em dia já não tanto, mas provavelmente o nível de informação também e de formação de quem está a fazer, de quem está a representar a instituição financeira naquele momento, obviamente que a sua especialidade não é seguros. E, portanto, também não está ali um especialista de seguros a fazer e, portanto, aí até que ponto é que esta transposição tem também, do ponto de vista das instituições financeiras, as salvaguardas suficientes. Sabemos que este é um ponto de batalha, por exemplo, dos mediadores, que se fazem valer da sua especialidade, da sua prática, do conhecimento do negócio e da atenção que podem dar ao cliente e da vantagem que isso constituirá. Isto tem a ver também depois com a possibilidade ou não e a forma como nas instituições financeiras há liberdade para o consumidor de contratar seguros alternativos e não aceitar, e portanto os contratos de seguros serem efetivos contratos entre partes e não serem contratos de adesão. E, portanto, contratos de adesão que são condições sine qua non do negócio principal, que obviamente também reduz brutalmente a margem do consumidor. Depois, última questão das InsurTech. Nós tivemos aqui, já ouvimos a associação, e há uma questão principal, penso que foi o deputado Paulo Sá e eu até que insistimos mais nessa questão, que é toda a vantagem em haver desenvolvimento tecnológico dos seguros. Por exemplo, falávamos aqui daquela possibilidade de um seguro que passa a ser, e nós temos responsabilidade disso, mas é obrigatório, que é o dos drones. Poder haver seguros que, estando ligados a uma plataforma online, são acionados automaticamente quando o drone levanta e são suspensos quando o drone volta a aterrar. Isso, do ponto de vista financeiro, para quem contrata o seguro é bom, porque não tem que ter um seguro permanente, tem um seguro só quando o risco efetivamente se materializa. A questão aqui é que este tipo de seguros, se forem colocados em mercado por operadores tradicionais, e portanto a tecnologia está ao serviço daquela que é a tradicional indústria seguradora, é uma coisa. Se quem desenvolve a tecnologia vai diretamente relacionar-se com o consumidor, é outra coisa completamente diferente. Porque aí é preciso saber como é que é possível que quem desenvolve a tecnologia consiga assegurar todo o outro nível de garantias que, obviamente, quem comercializa seguros tem que ter. E, portanto, se uma eventual menor regulação da parte tecnológica que é reivindicada por quem representa as InsurTech, tem ou não tem risco de, eventualmente, aqui, ao desregularmos ou regularmos de forma menos musculada a parte tecnológica, se não estamos aí também a criar vulnerabilidades na parte da contratação do próprio seguro. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Talsá.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, assim como cumprimentar os elementos da sua equipa. Nesta proposta de lei, o PCP identifica um aspecto positivo, um elemento positivo, que é o reforço da proteção dos tomadores de seguros. Este é um dos objetivos proclamados desta peça legislativa, é reforçar essa proteção. O que eu lhe ia pedir é se podia, de forma sistematizada, até pedagógica, elencar os elementos, os aspectos em que a proteção do tomador de seguros sai reforçada relativamente à legislação em vigor. Ou seja, se podia sistematizar esses avanços no campo da proteção dos consumidores de seguros e se essa proteção vai tão longe quanto a ASF pretendia. Um segundo aspecto tem a ver com a concentração do mercado. Referiu na sua intervenção inicial que há 20.244 mediadores, discriminou entre pessoas singulares e pessoas coletivas, é um número relativamente elevado, e eu pergunto-lhe se há alguma intenção da ASF de criar condições para uma concentração de mercado, de forma a reduzir o número de mediadores e concentrar a distribuição de seguros num grupo reduzido, relativamente reduzido, mais reduzido, de grandes mediadores. Se há esse objetivo ou não por parte da ASF e se vê nesta proposta de lei elementos que permitam concluir, e nós identificamos alguns desses elementos, que esta legislação, a ser aprovada como está, induzirá uma concentração de mercado. Dava apenas aqui dois exemplos concretos. Um primeiro relativamente àquilo que nos parece ser uma excessiva carga burocrática no que respeita ao processo de inscrição e desenvolvimento da atividade de distribuição de seguros. Obviamente que essa carga burocrática, que nós consideramos que poderá ser excessiva em alguns aspectos, irá afetar de forma maior os pequenos ou micro ou pequenos mediadores que tenderão, devido a esse excesso de exigências para a inscrição e para o desenvolvimento da sua atividade, abandonar a atividade de distribuição de seguros, de mediação de seguros, e o que isso levará necessariamente a uma concentração do mercado naqueles que têm, digamos, maiores condições para fazer face a estas novas exigências. E pergunto-lhe se seria possível, nesta peça legislativa, simplificar essas exigências no que diz respeito ao processo de inscrição e desenvolvimento de atividade, sem sacrificar aquele primeiro aspecto que referi, que era da proteção dos consumidores tomadores de seguros. Portanto, se é possível uma menor exigência, portanto, ter um regime que seja mais amigo do pequeno mediador, digamos assim, um regime mais amigo do pequeno mediador, sem que essa simplificação comprometa um objetivo que pensamos que é central neste regime, que é a proteção, o reforço da proteção dos consumidores ou dos tomadores de seguro. Um outro aspecto que tem a ver com esta questão da concentração de mercado e aquilo que podemos dizer um regime pouco amigo ou pouco amigável para os pequenos mediadores é o novo regime de coimas. Olhando para a legislação em vigor, que é de 2006, basicamente o valor das coimas duplicam. E isto, obviamente, irá afetar de forma mais significativa também os pequenos mediadores. E eu perguntava qual é a justificação para uma duplicação, grosso modo, do valor das coimas e se não seria mais adequado uma atualização desses valores relativamente a 2006, por exemplo, utilizando a inflação acumulada desde 2006, ou seja, a forma que o valor das coimas acompanhasse a inflação e não, como nos parece, que haja aqui um aumento muito significativo, digamos quase duplicação do valor das coimas. Uma outra questão, um terceiro grupo de questões, tem a ver com a banca, já foi referido aqui, a Aprose teve também aqui numa audiência e referia dados anteriores àqueles que o Sr. Presidente referiu aqui, que se reportavam a 31 de dezembro de 2017, dizendo que havia 7.699 mediadores de seguros ligados, tipo 1. Estes números poderão ter alterado ligeiramente, mas não serão muito significativos, a alteração destes números. Digamos, grosso modo, cerca de 7.500, 8.000 mediadores de seguros ligados, do tipo 1, e apenas 13 mediadores de seguros ligados, de tipo 2. Apenas 13. E na troca de impressões com a Aprose, perguntei então quem é que são estes 13 mediadores, até porque nos parecia um pouco surpreendente que se criasse uma categoria especial de mediadores seguros, a título acessório, para 13 mediadores num universo que são de cerca de 20 mil mediadores. E a resposta da Aprose foi que estes 13 operadores, tanto mediadores de seguros ligados do tipo 2, são essencialmente bancos. E eu perguntava-lhe, pedia-lhe se podia confirmar ou não, se estes 13 mediadores de seguros ligados do tipo 2 são efetivamente bancos, e porque é que se cria, ou se pretende criar, uma categoria específica de mediadores de seguros para um grupo tão reduzido de operadores no mercado. Portanto, qual é o racional para isto? O que é que se pretende com um regime que parece ser de exceção, um fato, digamos, feito à medida para 13 operadores? O que é que está por trás disso? Eu gostaria que pudesse discorrer e dar-nos elementos mais detalhados sobre isto. Uma outra preocupação, também ligada à banca, e já foi referida aqui por outros senhores deputados, vou já terminar, outros senhores deputados, é a questão da assimetria que existe entre a banca e os seus clientes. E a banca poder utilizar desse poder que tem para impingir, desculpe a expressão, impingir aos seus clientes seguros que eles não são muito adequados para as suas necessidades. Por exemplo, quando um cliente bancário recorre ao banco para contratar, pedir um crédito para, por exemplo, para a habitação, tem que contratar um seguro de vida e a banca aproveitar essa dependência para impingir ao seu cliente um seguro que ele poderia não necessitar com aquelas características. Isso não seria mais adequado permitir que o consumidor, neste caso o cliente bancário, pudesse livremente escolher no mercado um seguro de vida adaptado às suas necessidades e que a banca, simultaneamente, não pudesse de alguma forma penalizar o contrato de crédito à habitação pelo facto do consumidor ter escolhido um seguro noutro mediador. Isso não seria Sra. Presidente, de incluir nesta legislação normas que alcautelassem esta situação, impedindo abusos da banca e concentração também da atividade seguradora na banca. E agradeço, Sra. Presidente, a sua tolerância, mas como o relógio está num sítio que eu não o vejo.
Eu vou abusar também um bocadinho aqui da minha posição de coordenadora só para pôr uma questão que foi posta há bocado, na primeira reunião que tivemos, que é sobre o artigo 50, que segundo a APS dá poderes de representação legal a agentes que atuam em nome das seguradoras ainda que não tenham contratos. Eles questionam, e portanto fica aqui a pergunta, porque é que foi introduzida esta norma, dado que não está na diretiva, e também porque a questão da representação aparente, que poderá ser o motivo pelo qual esta norma foi incluída aqui, já está acautada na legislação que existe. Eles referiram também, depois de uma pergunta nossa, que não existe esta norma noutros países, e portanto eu deixava aqui esta pergunta muito concreta. Muito obrigada, e passo a palavra ao Sr. Dr. José Almassa.
Sra. Coordenadora, vou procurar então responder às questões que me foram postas, começando pela primeira intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva. A ver, o objetivo que persegue esta diretiva, portanto, recordo que a diretiva anterior chamava-se Diretiva de Mediação de Seguros. E, portanto, esta diretiva chama-se Diretiva de Distribuição de Seguros. Portanto, há um amplo, portanto, o leque está mais alargado. E daí que, nesta mudança, portanto, o objetivo que está subjacente nesta diretiva, e com a tendência que temos verificado a nível, portanto, europeu e nacional também, é, efetivamente, a proteção dos consumidores. E, portanto, e com esta diretiva, portanto, com estas normas que estamos a... que os senhores estão a transpor, não é? Efetivamente, vai criar melhores condições para a defesa dos consumidores, que é esse o nosso objetivo. Em relação à outra questão, a questão seguinte que pôs, que era do vender gato por lebre, e, portanto, e deu o exemplo dos telemóveis, e, portanto, desse tipo de vendas, a ver, isso é uma situação que nós não podemos evitar. Normalmente, os telemóveis, no caso concreto que deu, no caso dos telemóveis, os telemóveis são vendidos, portanto, nas lojas, não interessa agora quais são as lojas, e quando vendem o telemóvel oferecem um seguro do telemóvel. Ora, a maior parte desses seguros, dessas vendas, e desses seguros estão a ser feitos no regime de LPS, Livre Prestação de Serviços, ou seja, são sociedades que são sociedades de direito europeu, que estão a trabalhar em Portugal em LPS, em Livre Prestação de Serviços, e, portanto, estando em Livre Prestação de Serviços, portanto, as regras, é evidente, sob o ponto de vista do consumidor e no ponto de vista comportamental, compete-nos a nós verificar, portanto, esse cumprimento, só que lutamos aqui com um problema, que é, estando em LPS, essas empresas, ou essas seguradoras que fazem seguros, não estão debaixo da nossa supervisão prudencial. Sendo o seguro deste tipo de seguro de automóvel, o seguro do telemóvel, que foi o exemplo que deu, sendo um seguro que não é um seguro obrigatório, nem sequer tem representação de sinistros em Portugal. Ou seja, quando existe qualquer situação com um sinistro ou com qualquer dúvida relativamente a um seguro destes, e quando nos aparecem, portanto, uma queixa sobre este facto, a única coisa que nós podemos fazer é contactar o supervisor do país de origem dessa seguradora e chamá-lo à atenção e instá-lo a pronunciar-se sobre isso. Devo dizer que a maior parte das vezes não temos sucesso, e porque o supervisor do país de origem nem sequer responde. Portanto, nós contactamos, não responde. Portanto, isto aqui é uma situação que temos neste tipo de seguros, que não são obrigatórios, que resulta do direito comunitário. Portanto, o Tratado de Roma cria a livre prestação de serviços, a livre circulação de capitais, mercadorias, tudo isso, e, portanto, isso faz parte deste processo. Portanto, nós aí não podemos, e também, como eu disse, contactamos o supervisor do país de origem e nem sempre somos bem-sucedidos. Portanto, a maior parte das vezes não acontece. Relativamente às horas de formação que referiu, as horas de formação agora, de acordo com esta diretiva que se está a transpor, as horas de formação são uma obrigação. O regime anterior não era uma obrigação, portanto, era uma possibilidade, portanto, era um direito que tinha de ter formação. Neste momento é obrigatório. Ora, sendo obrigatório essas horas de formação, portanto, naturalmente que o distribuidor de seguros terá que ter acesso e todos terão acesso ao mesmo tipo de formação e, portanto, todos estarão preparados da mesma maneira para responder às questões e para fazer aquilo que é um dos pontos e que é a grande diferença entre o regime atual e o novo, que é o papel do aconselhamento. Portanto, seja o distribuidor, seja um banco, seja um mediador, seja um mediador no regime acessório, portanto, tem que ter a mesma formação e, portanto, ela é igual para todos e é obrigatória. E este papel do aconselhamento de qualquer deles é um papel que eles têm que aconselhar e o aconselhar de várias maneiras. Portanto, por um lado, verificar se o produto é o produto que serve ao cliente. Alguns dos deputados fizeram esta pergunta também, portanto, eu depois vou, aquilo que for repetitivo, portanto, não voltarei a tocar. Portanto, até foi o deputado Paulo Sá que referiu este aspecto, o que é que se poderá estar a ser feito relativamente a este tipo de aconselhamento, aconselhamento é feito em termos de ver se o produto é adequado, ver se o tomador de seguro ou o segurado, pode ser diferente, tem condições para ter aquele seguro, deve recomendar-lhe, se esse não for o melhor, pode procurar outro que seja mais adequado, a tal suitability, mais adequado para esse segurado. Portanto, é isso que esse aconselhamento deve fazer. E, portanto, todos os distribuidores de seguros têm que fazer isso. Outra questão que pôs, e que puseram vários seus deputados, que é a questão se os bancos deviam ser impedidos de distribuir seguros. Olha, os bancos, só para vos dar assim um número que é capaz de chocar um pouco, o setor segurador, o volume de negócio do setor segurador representa cerca de 7% do PIB nacional. O fenómeno da banca a vender seguros, da banca à segurança, é um fenómeno que é transversal a todos os países, portanto, nós não podíamos criar aqui um sistema em que a banca ficasse proibida de vender seguros. Portanto, e neste 7% que temos hoje do peso dos seguros no PIB, antes da banca se meter num negócio segurador, nós tínhamos um rácio destes à volta de 2-3%, ou seja, a banca deu um grande impulso ao desenvolvimento do negócio segurador. Mas eu penso que neste aspecto não é, acho que a preocupação não deve ser muito grande. Porquê? Eu dou-vos um exemplo. Relativamente a 31 de dezembro de 2017, do ano passado, no ramo de vida, a banca vendeu 70% do negócio de vida. E só vendeu em não vida 12%. Portanto, ou seja, a maior parte do negócio segurador, e obviamente neste negócio de vida estamos a falar de negócio de produto financeiro, basicamente, portanto é evidente que também há vida risco, mas a sua maioria são produtos financeiros, e portanto é o que está vendido na banca, e no não-vida só vendeu 12%, o que significa que os canais tradicionais, ditos tradicionais, que são os mediadores, que são os agentes, portanto os corretores, não é? Venderam 88% do mercado, não é? Portanto, isso não me parece que possa ser esse um caminho. Quanto ao outro ponto que referiu do Regulamento Geral de Proteção de Dados, efetivamente é uma preocupação que nós temos em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, na medida em que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, como todos sabemos, entrou em vigor em 25 de maio, portanto durante o mês de maio, regulamento esse que é um regulamento bastante amplo. Ou seja, não teve em consideração aspectos específicos do setor segurador, que nós esperamos, portanto, nós, e eu digo nós, portanto, tanto na perspectiva do supervisor, como todo o mercado segurador, tanto as entidades de seguros, esperam que a lei nacional que vai transpor, ou vai adaptar, portanto, o regulamento ao regime nacional, que tenha em consideração os aspectos específicos do setor segurador. Como disse o Sr. Deputado Mariana Mortágua, o setor segurador tem especificidades bastante diferentes do bancário e, portanto, há aqui aspectos importantes que devemos ter em conta e salvaguardar, portanto, com a nova lei. Portanto, espero, não sei qual é o estado em que está essa lei, portanto, não sei em que estado é que ela está, mas que existe a oportunidade de se refletir nessa nova lei estes aspectos que são fundamentais para o bom funcionamento do setor segurador. Quanto aos insurtechs e fintechs, tudo o que tem a ver com estas matérias dos techtechs, dos regtechs, portanto há muita coisa que vai por aí. Bom, bem, o setor segurador, nesta matéria dos insurtechs, ao contrário, por ver se pensa, o setor está avançado, há muita coisa que está a ser feita no âmbito do setor segurador. Ainda me recordo, não sei se tiveram conhecimento, que há o mês passado, em outubro, em conjunto com os outros dois supervisores financeiros, portanto do Banco de Portugal e o CMVM, nós criámos uma coisa que se chama o FinLab, portanto, e nesse FinLab lançámos um concurso para o desenvolvimento de projetos, portanto são os três supervisores financeiros com uma associação que é o Portugal FinLab, para desenvolver projetos ligados aos fintechs. Obviamente, quando falamos de fintechs, estamos a falar em produtos financeiros, atividade financeira para a banca, para os mercados e para os seguros também, e nos seguros, com aquela especificidade de se chamar insurtech. E lançámos o concurso, portanto, o concurso foi lançado, infelizmente, recebemos, portanto, o período foi curto também, portanto, demos um mês para se apresentar com o concurso, não foi? Um mês. E durante o mês ainda recebemos 24 projetos. Desses 24 projetos, eu diria, infelizmente, não vem nenhum ligado aos Insurtech, portanto, ou seja, nenhum. Foram aprovados 5, portanto, premiámos 5 desses projetos, mas não foi nenhum ligado aos seguros. Mas o setor está a funcionar nesta matéria, portanto, não está parado. Portanto, a segura é evidente, se me disseram, mas estão todas as seguradoras a entrar nisto, obviamente que as mais pequenas não têm capacidade para entrar nisto, precisam de mais tempo. As maiores têm e estão a fazê-lo. Não é por acaso, por exemplo, ainda agora reportando aos produtos. Já gastei o meu tempo?
Sim, mas não faz mal, pode continuar, é só para...
E eu respondi
a todos. É só que temos uma reunião a seguir,
ainda,
portanto, para se poder...
Pronto.
Mas respondendo a tudo, sem...
Portanto, respondendo a tudo, eu estou a seguir tudo, não é?
Sim, sim, sim.
Pronto, e esgotei, e, portanto, o Sr. Deputado Carlos Silva, portanto, passava ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Portanto, há um ponto que eu já respondi, portanto, o que é que isto traz em relação ao projeto atual, um deles é o aconselhamento que eu já falei, portanto, há que aconselhar... E também há uma mudança também em relação ao processo, ao regime atual, portanto, à Lei 144 de 2006, que tem a ver com o regime sancionatório. Portanto, o regime sancionatório também está alterado e, portanto, cria, portanto, outras condições que o regime atual não tem. Os pontos críticos que referiu. Foi exploradores da banca, a escolha limitada quando contratam empréstimos, os agentes exclusivos e os comparadores. Olha, os exploradores da banca, portanto, todos eles, portanto, no novo regime, todos os distribuidores de seguros têm que ter as mesmas condições para desenvolver a sua atividade. O problema da banca quando vende, e quando o Sr. Deputado diz que pode haver aqui limitações quando se vende um seguro, e, portanto, as pessoas que contratam um empréstimo são, diria, quase coagidas a fazer o seguro nessa entidade. Hoje isso já não existe, porque as pessoas podem fazer o seguro noutra entidade. Portanto, eu cheguei a fazer um empréstimo e queriam que eu fizesse um seguro no banco em que abri o empréstimo e fui fazer o seguro. Não, eu tinha outra companhia que faço um empréstimo noutra companhia e o banco aceitou o empréstimo de outra companhia. Isso é possível hoje e, portanto, não é necessário, portanto, a nova lei para que isso seja feito. É evidente, por não dizer, mas se fizer aqui, tem que o spread... Mas no spread, há várias condições que contribuem para o spread. Se têm pagamentos feitos pelo banco, portanto, a eletricidade, e portanto há várias ponderações. E se calhar basta ter duas ou três dessas e o seguro pode ficar à parte. Portanto, e pode ser feito. Portanto, é uma questão também de depois se gerir esse processo, não é? Portanto, mas isso faz parte. Colaboradores da banca e. Segurador e as seguradoras a distribuírem. Portanto, neste momento o que acontece? Com este novo regime, até hoje as seguradoras também faziam venda direta nos seus balcões. Não estavam regulados. A partir de agora passam a estar regulados. Portanto, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos anteriormente, tínhamos os mediadores de seguros ligados, tínhamos agentes de seguros e tínhamos corretores de seguros. E as seguradoras não estavam cá. Portanto, com o novo regime, as seguradoras já estão. Ou seja, as seguradoras passam a trabalhar em pé de igualdade com os outros distribuidores de seguros. O Sr. Deputado também perguntou...
Os trabalhadores estão sujeitos ao mesmo regime de...
Mas os trabalhadores daqueles que sejam agentes exclusivos da companhia, isso sim, eles trabalham lá dentro.
Os trabalhadores
envolvidos na distribuição
de seguros. Sim, também estão.
Também estão. Em relação a outro ponto, como falou, foi nos comparadores e as situações de mis-selling. Não é? Bem, quando se refere aos comparadores, nós estamos a falar da venda direta, portanto, a venda pelos canais, pela internet e por esses meios. Nós, portanto, estamos em cima, portanto, estamos em cima dessa matéria. E posso dizer, e outro, o Sr. Deputado perguntou também, o que é que nós fizemos sobre isto? Nós, em julho, criámos, portanto, alterámos a estrutura interna e criámos um departamento de supervisão de mediação e novos canais, que é o Sr. Tomás Ribeiro, que é o diretor do departamento, exatamente para acompanhar, portanto, esses novos canais e verificar que situações dessas possam existir. Portanto, o departamento foi criado em julho, está a funcionar já e, portanto, essa parte da venda por internet estará, portanto, está a ser acompanhada. Referi-se também, desde o 144 de 2006, portanto, que há uma redução, do número de mediadores. Eu faz-me lembrar aquela história que eu sou do tempo, ainda me lembro quando eram 45 mil mediadores, não é? Portanto, agora são 20 mil. É evidente que, pergunta-me se com a nova lei vai continuar a reduzir. É bem, natural que reduza, porque já em relação à última revisão eles reduziram. Com novas exigências que vão ser postas, e exigências vão ser postas com que objetivo? Criar uma maior profissionalização. Ora, só tendo distribuidores de seguros melhor formados e como mais conhecedores das matérias, conseguimos fazer uma efetiva defesa do consumidor. E, portanto, eu penso que aqui nós, e respondendo a outra pergunta que dizem para feita para o Sr. Deputado, se nós iríamos atuar no sentido de reduzir este número de mediadores, nós vamos deixar funcionar o mercado. Portanto, o mercado, por sua natureza, quem não tiver condições para continuar a exercer a atividade de mediação, naturalmente deixará. Portanto, tem que fazer o seguro, tem uma taxa que tem que pagar. Portanto, se verificar que aquilo que recebe comissões não chega para o preço dos compromissos, então terá que sair, não é? Portanto, e normalmente essas pessoas têm que fazer ações de formação, se não tiverem condições de fazer ações de formação, pois naturalmente se as pessoas estiverem menos formadas, portanto, prestarão um pior serviço ao consumidor, não é? Portanto, e aí será o mercado a funcionar. Em relação, passando agora para a Sra. Deputada Mariana Mortágua, portanto, essa questão já respondi, efetiva capacidade de fiscalização dos novos seguros, portanto, com este novo departamento que foi criado, portanto, vamos acompanhar essas novas regras, portanto, ao criar um departamento de supervisão da mediação, teve em vista, recordo que esta diretiva era para entrar em vigor em outubro, portanto, isto atrasou-se, e nós antecipámos, portanto, em julho, criámos um departamento de supervisão da mediação próprio, com o objetivo até de acompanhar, portanto, a implementação desta diretiva. Troca de dados entre as seguradoras, para evitar fraudes. O problema da fraude nos seguros não se resume somente à mediação. Portanto, o problema da fraude nos seguros não são só os mediadores que cometem fraudes, não é? Portanto, devo dizer que... Sim. Pois, mas isto. Sim, mas isto não entra neste âmbito da diretiva de distribuição. Portanto, isso poderá entrar no regime jurídico da atividade seguradora.
Sim, sim, sim.
Portanto, não será aqui nesta diretiva, não é? Portanto, o regime jurídico da atividade seguradora, por exemplo, quando há intervenção do mediador e o mediador tem conhecimento de um sinistro e não o comunica à seguradora, nós, por norma interna, há sanções para esse mediador. E, portanto, isto está na lei também, não é? Portanto, isto está a ser tratado. Passando ao Sr. Deputado João Almeida. Portanto, já falámos também nestas questões das vendas nos bancos, não é? Portanto, como é que se acautela, portanto, esta... Este tipo de negócios, é evidente que o negócio da banca é fazer empréstimos, como eu costumo dizer, comprar e vender dinheiro, não é? Portanto, comprar e vender dinheiro. É evidente que, dentro do seu negócio, isso tem a ver com aquilo que vem nesta diretiva, no artigo 26, tem a ver com as vendas associadas. Portanto, e nas vendas associadas diz exatamente aquilo que deve ser salvaguardado. Se quiser, eu posso transcrever aqui um pouco. Se um produto de seguros, este é o artigo 26, fala de vendas associadas, que é o que estamos a referir. Se o produto de seguros for oferecido juntamente com um produto ou um serviço acessório, que não seja um seguro, como parte de um pacote ou do mesmo acordo, o mediador de seguros informa ao cliente se é possível adquirir separadamente os diferentes componentes. E caso seja, presta, portanto fica aqui escrito que ele deve fazê-lo. Não é? Pode não ser. Mas o pode não ser... depende agora, não é? Quanto à outra questão que pôs, relativamente aos drones, e, portanto, se pode ser feito o seguro, se não é feito o seguro, vamos ver, isto tenta... Quem é que o faz? Portanto, mas isso pode entrar, isso entra já naquele campo dos fintechs e dos insurtechs, portanto, das novas tecnologias, não é? E aqui, portanto, que nós já temos, como eu digo, o setor segurador está dentro e está a acompanhar, portanto, toda essa parte dessas inovações, tanto que já há seguros que se fazem no automóvel, da mesma forma, pay as you drive, ou seguros de vida, pay as you live, portanto, em função de não é? Portanto, agora, o drone... Agora, não é? Agora o drone, se o drone levanta voo automaticamente, eu não sei se as seguradoras, portanto aí não sei responder se as seguradoras têm capacidade de resposta para isso, não é? Portanto, o que é certo, nós já há legislação, já se tem vindo a fazer legislação relativamente aos drones, não é? Isso tem vindo a ser feito, não é? E tem vindo a ser feito, e aqui temos, depende da tipologia dos drones, portanto a legislação que já está aprovada, se eu me recordo bem, tem a ver com o peso, não é? Portanto, e neste momento até na própria ANAC tem que haver um registro na associação, tem que haver um registro desses drones, não é? Portanto, aqui, e dentro desses drones, obrigatoriamente devem fazer o seguro, não é? Portanto, ele está lá. Agora, se é possível fazê-lo quando ele levanta, aí já não, isso, não, isso não sei dizer. Por último, o Sr. Deputado Paulo Sá, ponto 1 já respondi, que é a questão do aconselhamento, não é? Portanto, o reforço da proteção dos tomadores de seguros, portanto, e o aconselhamento vai nesse sentido. Em relação ao número de mediadores, devo dizer, mesmo dos 20 mil, o Sr. Deputado perguntou-me se havia aqui uma concentração do número de mediadores, devo dizer que dos 909 milhões de euros que se pagam de comissões, não há ali grandes concentrações, não podemos dizer que há uma concentração muito grande desses mediadores. E, portanto, agora... Em vida, claro. Portanto, com exceção no ramo de vida, obviamente, que aí no ramo de vida, quem tem o peso maior de comissões, se 70% do negócio de vida é distribuído pelos bancos, aí as comissões de vida, do ramo de vida, ficarão, portanto, serão concentradas nos bancos, não é? O regime de coimas, que também já falei, portanto, que está previsto, portanto, nesta nova legislação, e, portanto... Também já está previsto. A outra questão que pôs era relativamente à questão levantada pela APROSE dos 13. Ora bem, esses 13, portanto, são bancos, mas, de acordo com a diretiva, portanto, aquilo que está, eles não vão ficar ali, portanto, vão mudar. Né? Portanto, o banco passa a passar para um mediador tipo 1 e não tipo 2. Para a gente, perdão. Para a gente tipo 1, portanto, vai passar para aí. Última questão, que era aquela que a senhora coordenadora tinha posto, que era do artigo 50. Passamos ao artigo 50. Era o artigo 50, que eu não tenho de cor, não é? Onde é que ele está?
Ele precisa ter algum tipo de...
Sim, já vi.
Tem encontrado este efeito.
Sim, é o poder de representação, ok. Pronto, a questão é, portanto, põe, que é... Se o agente, não é, pode atuar em representação, portanto, o agente, quando está a atuar em representação da seguradora. E quando recebe um documento que eu lhe entrego, parte-se do princípio, e tem que se assumir, que o documento está entregue ao agente, é como se tivesse entregue à seguradora, porque o agente tem um contrato com a seguradora.
Mas só se houver contrato.
Sim, tem que ter contrato.
Mas tem que ter contrato.
O contrato pode não ter essa especificidade.
E é para garantir isso?
É para garantir, porque se eu compro se o cliente compra um seguro ou uma seguradora, mesmo que depois não tenha... A lógica deste artigo é se a seguradora só pode trabalhar com mediadores seguros com os quais tenha um contrato.
Tenho um contrato.
Mas que a seguradora, tendo o contrato, não pode inibir o mediador depois de receber a documentação. Porque se a expectativa do cliente é aquele seu contacto é o mediador... Não lhe pode fechar a porta a que a documentação futura seja entregue por esse mesmo veículo. O que está em causa é a documentação de sinistro, tudo isso, quer dizer, que a comunicação se possa fazer através do mediador.
Seja qual for a comunicação.
Muito bem, então agradeço a presença. Sr. Deputado Paulo Sá.
É uma questão que eu coloquei que não foi plenamente respondida, eu gostava de insistir, mesmo que fosse de forma curta. A questão da concentração do mercado, a questão não era aquela que respondeu, era exatamente esta. Se a ASE favorece a concentração do mercado e se entende que deveria haver menos mediadores e se considera que este novo regime, esta nova lei, irá favorecer essa concentração, ou seja, irá contribuir para que no tempo o número de mediadores reduza dos atuais 20 mil para um número muito inferior, levando à concentração num conjunto pequeno de grandes mediadores. A pergunta era esta.
Agora, a ASF, em relação a essa matéria, não vai, portanto, não vai e não poderia fazer, até porque estaria a contrariar os princípios básicos de funcionamento do mercado, portanto, não vai criar nenhuma medida nesse sentido. O que a ASF acredita, eu já respondi há pouco, é que vai deixar funcionar o mercado e o mercado depois é que vai selecionar quais são aqueles que saem e há os que entram, portanto, há outros a entrarem também, não é? Portanto, não há só mediadores a sair do mercado, há aqueles que também entram, não é? E, portanto, em relação a isso, eu não sei dizer qual é o número de agentes e mediadores ideal, não é? Portanto, podemos, de acordo com a dimensão do nosso mercado. Portanto, também temos que ver isso em função da dimensão do mercado, não é? Eu não sei dizer se são 20 mil ou se serão 15, não sei dizer. Portanto, isso será o mercado, tenho que dizer, se conseguem ter clientes, não é? E fazer negócio ou não. Portanto, aí nós não podemos fazer nada. Não, então, aqui, portanto, o Dr. Vicente a dizer, por exemplo, aqueles mediadores que nós cancelamos, e quando são cancelados, são aqueles que têm comissões muito baixas, portanto, são coisas pouco significantes, portanto, e só esses é que são cancelados.
Muito obrigada, então, muito obrigada, Sr. Dr. José Almassa e toda a equipa por vir aqui, então eu dou por encerrada esta reunião. Obrigada.